vamos, portanto, procurar ser objetivos. Portanto, dou por iniciada a nossa. Ponto 1 da ordem de trabalhos é um ponto de informações. Não tenho nenhuma informação especial para vos prestar. Não sei se algum dos colegas tem. Se não for o caso, passamos de imediato ao ponto 2. O nosso presidente do grupo de trabalho, o nosso colega Ricardo, esteve reunido com o grupo antes da reunião. Infelizmente, por ter um compromisso noutra comissão à mesma hora, não pode estar agora aqui, pelo que eu próprio apresentarei a proposta que nos foi apresentada. Portanto, foram verificados dentro do pipeline das iniciativas legislativas 7 iniciativas. O grupo deliberou dessas 7 dar 4 para conhecimento e as restantes 3 não serem merecedoras de escrutínio. Portanto, se estiverem de acordo, é assim que procederemos. E eu aproveitava este ponto para esclarecer o seguinte. De acordo com as normas que irão vigorar a partir do momento da dissolução da Assembleia, todas as comissões deixam praticamente funcionar, exceto a nossa e a 14ª Comissão, pelo que, estando o escrutínio contemplado na possibilidade do nosso trabalho continuar, nós iremos, o grupo de trabalho trabalhará por procedimento escrito, sempre que ocorra ou considere que é necessário que uma iniciativa deva ser escrutinada, ela sê-lo-á exclusivamente na nossa comissão. Portanto, mesmo para conhecimento, deixaremos de dar conhecimento às comissões que não estão a funcionar, portanto, seria um absurdo dar conhecimento. Portanto, o que faremos é isto. O grupo de trabalho reunirá em procedimento escrito. Se decide que há uma matéria que merece ser escrutinada, nós podemos decidir também por procedimento escrito quem é o relator. A apreciação do relatório implicará sempre a convocatória de uma reunião, portanto, se tal ocorrer. Portanto, se estiverem de acordo, será este o procedimento que adotaremos. E assim sendo, incluindo o que diz respeito ao conhecimento, portanto, não daremos conhecimento, neste caso, eu acho que neste caso concreto ainda devemos dar, porque as comissões estão a trabalhar esta semana, mas a partir da próxima semana o conhecimento será dado aos membros da Comissão de Assuntos Europeus, portanto, por escrito. Então, não há confusão sobre isso, não é? Tenho que pôr à votação a proposta do grupo de trabalho. Portanto, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Foi aprovado. Damos, portanto, por encerrado o ponto 2 da nossa ordem de trabalho e passamos ao ponto 3, que tem a ver com a apreciação de uma comissão do Parlamento neerlandês sobre a possível coassinatura de uma carta respeitante ao acesso ao portal dos delegados dos Parlamentos Nacionais. Lembra-se, foi uma matéria que tratámos aqui da última vez, ficámos de refletir melhor sobre ela, entretanto obtivemos melhor informação e chegámos à conclusão que até agora havia de facto a possibilidade de duas vias de acesso a esse portal. A Assembleia da República tinha acesso a uma dessas vias, foi distribuído com a documentação uma listagem dos Parlamentos a que acediam ou não, constatei que mais de metade dos Parlamentos utilizavam esse acesso. O Conselho quer agora fechar essas duas vias de acesso. O Parlamento holandês decidiu fazer uma carta, pediu a coassinatura e, portanto, nós o que nos é pedido agora é decidir se coassinamos ou não esse pedido de que o acesso se mantenha ou não. Portanto, era um pouco isso que está aqui à nossa consideração e gostaria de ouvir a posição dos grupos sobre isso. O deputado Paulo Muniz quer...
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, como já, embora ainda sem algum aprofundamento e reflexão, já havíamos dito, nós entendemos que é uma informação que é útil estar ao dispor. Mas também entendemos aquilo que é alguma reserva que pode perigar os próprios processos em si. E do equilíbrio, digamos, destas duas realidades, a nossa proposta de ser o par e ou também, quer dizer, cumulativamente, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus a ter acesso, parece-nos que não exclui o país, digamos, deste processo, e sendo essas duas entidades, e só essas duas entidades, que depois decidirão, não é? Se houver matéria que deva ser alargada, assegura, do nosso ponto de vista, a lisura do procedimento e salvaguarda dos assuntos, dos perigos que possam estar em causa. Até a nossa opinião.
Deputado João Paulo Coelho, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Nós tínhamos manifestado mais ou menos esta posição na última reunião também. Enfim, o assunto só transitou para esta reunião porque o Sr. Deputado Bruno Nunes dos Chega tinha pedido alguns dias para reflexão. Enfim, terá refletido, mas não. Mas portanto, mantemos a nossa posição concordante, de facto, com isto que também já tinha sido dito.
Responderemos. Portanto, concluo que há condições que respondemos, estamos disponíveis para que o assinar, sem prejuízo de deixar ao critério do Conselho o grau, a restrição de quem em cada Parlamento deve ter acesso ao tal. Se estiverem de acordo, será assim que responderemos. Temos que dizer que se é ao par ou se deixa de ser, portanto, é com as restrições que o Conselho considerar as adequadas. Não, o que queremos é ter o acesso, e de facto acho que é útil ter esse acesso, porque designadamente nós às vezes demoramos tempo a saber as ordens de trabalho, demoramos tempo a saber os projetos de conclusões do Conselho, e portanto ali há uma via de aceder mais rapidamente a essa informação. Muito bem, então creio que ficou claro. Assim procederemos. E passaria então ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer. Esse parecer é responsável a nossa colega Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos informou que, não podendo estar presente, que dispensaria da parte dela a apresentação do relatório. Portanto, o relatório, como todos tiveram a oportunidade de ler, portanto, pronuncia-se exclusivamente sobre o cumprimento da questão da subsidiariedade e da questão da proporcionalidade, portanto, é inequívoco quanto a essa matéria, não faz comentários de outro tipo e, portanto, dispensada a apresentação, ponha à consideração, se alguém quer pronunciar-se sobre o mesmo, se não for o caso, poria à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade e damos assim por concluído o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passava ao ponto 5 que tem a ver com a discussão do projeto de resolução, de um projeto de resolução que já discutimos aqui anteriormente, que tem a ver com o acompanhamento da Assembleia da República sobre o follow-up da Conferência do Futuro da Europa. Portanto, nós tínhamos aqui discutido e decidido apresentar hoje este tema só volta aqui por uma simples razão de procedimento, é que isto devia ter sido ao contrário, devia ter sido entregue primeiro na mesa para a sua aceitação e depois para a discussão em comissão. Portanto, esse procedimento foi feito depois, foi aceito pelo Sr. Presidente, portanto irá ser sujeito à votação no plenário, mas há que cumprir o requisito da discussão formal no momento próprio em comissão e, portanto, pergunto aos colegas se querem acrescentar alguma coisa à discussão que foi efetuada na sessão anterior. Não sendo o caso, portanto, a discussão formalmente foi feita e houve a oportunidade de a fazer e, portanto, teremos, não sei ainda em que sessão, na ordem de votações, esta nossa proposta. E assim sendo, portanto, não há votação, porque a votação será em plenário, dou por encerrado o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos e passo ao ponto 6. Quanto ao ponto 6, tinha ainda aqui de dar algumas informações e tomarmos algumas decisões sobre procedimento de questões pendentes a partir do dia 15. Portanto, nós temos ainda um relatório de atividades da parte, desta parte da legislatura, da sessão legislativa, nesse caso, nós fazemos relatórios por sessões legislativas, e, portanto, aquilo que eu proponho é que temos duas hipóteses, ou fazemos a aprovação deste relatório por procedimento escrito ou presencialmente, ou fazemos em mesa e coordenadores numa ou noutra forma. Primeira questão, o relatório vai ser feito, vai ser distribuído, aprovamo-lo presencialmente ou por procedimento, ou por forma presencial?
Sr. Presidente, sem prejuízo, obviamente, das facilidades de participação que estão previstas no regimento, eu julgo que é uma matéria que deve ser presencial, porque é, de facto, uma matéria relevante, não é? E, portanto, desse ponto de vista, se...
Pensa de deixar...
Sim.
A questão, comissão toda ou mesa e coordenador? Talvez a comissão toda, nesse caso, não é? Convocamos.
Pois claro.
Pois claro. Então, pronto, o relatório será feito em reunião presencial. rigor e de um preciosismo assinalável. Portanto, é que a última atividade que vamos ter vai ser a participação de uma delegação da nossa Comissão na reunião plenária da COSAC, da Presidência Belga, que será entre os dias 24 e 26 de março. Portanto, com alguma probabilidade, havendo eleições a 10, 16 dias depois, ainda estará a Assembleia, ainda estaremos nós em funcionamento. Não acredito que o Governo tome posse ao 16º dia depois das eleições. Não creio que alguma vez isso tenha acontecido, não é? Portanto, o Governo... Ora, o que quer dizer que, havendo esta última coisa, a nossa reunião só devia ser depois disto.
Mas aí é perigoso, porque aí é que eu já acho...
Pois, eu acho que podemos fazer o nosso relatório de atividades antes disso, na data agora que acharmos mais adequada, ainda antes da campanha eleitoral, porque nessa altura estão as pessoas todas. Fazemos isso, não é? E depois fazemos este aditamento por procedimento escrito de mesa e coordenadores. Certo?
Isso é que me parece a visão.
Pronto. Sim, senhor. Então é isso. A questão da aprovação das atas, fazemos também por procedimento escrito, estas últimas agora. Ou podemos reservá-la, uma vez que vamos ter uma reunião presencial, reservamos as atas para a aprovação nessa reunião presencial, não é?
Como?
Há sempre uma, a última será por procedimento escrito. Pronto, acho que foi assim que foi também da outra vez. E agora temos ainda duas coisas. Temos a audição pré-conselho, que está marcada para plenar para o dia 24, que ainda não sabemos se vê o ministro, se vê o primeiro-ministro, se vê o Estado de Estado. Eu outro dia pedi para me informarem sobre o que é que diz. O primeiro-ministro tem de vir duas vezes em cada semestre, não é? Portanto, ele já veio uma vez.
Este semestre começou agora.
Ah, pois, este semestre começa agora. Portanto, ele tem de ver agora. Portanto, não acho... Não sei se vê o Primeiro-Ministro, se vem o Secretário de Estado. Mas, quer dizer, o Governo neste momento acho que tem, portanto, um semestre, não sabendo qual é a sua... Portanto...
Eu só queria recordar... Como sabe, tudo isso é possível. Mas queria recordar até... Achei muito interessante a despedida do Primeiro-Ministro.
Pois, é verdade.
Eu estava a dizer, desculpe, eu estava a dizer que achei interessante a última intervenção do Sr. Primeiro-Ministro quando esteve no plenário, a despedir-se, não é? E até foi emocionante, mas deu-me a ideia que ele já não tinha intenção de cá voltar, pela forma como o fez, mas enfim, claro, tudo é...
Pronto, de qualquer modo, é que entretanto, não sei se o próprio...
Aqui haver um conselho extraordinário, que é este, e haverá ainda um ordinário em março. Portanto, ainda há duas vezes. Portanto, uma coisa é certa, vem à Comissão Permanente. Eu outro dia também procurei esclarecer-me quem é que participa nestas reuniões. Participa a Comissão Permanente, os membros, se os membros que pretendem intervir não forem da Comissão Permanente, podem fazer-se substituir dentro de cada grupo parlamentar. Portanto, nós tivemos a ver isso relativamente ao Grupo Socialista, no nosso caso, até há dois membros da nossa Comissão que estão na Comissão Permanente. Portanto, ou intervirão eles, ou se o Grupo decidir que deve intervir outra pessoa, ela far-se-á substituir por um dos membros da Comissão Permanente. É isso que acontecerá. E, portanto, na minha opinião, haverá depois ainda o pós-conselho que eu sugiro que seja em Comissão. Porque se a nossa Comissão tem a prerrogativa de poder reunir e se o pós-conselho é feito em sede de Comissão, não vejo nenhuma razão para ir à Comissão Permanente, não é? E, portanto, faríamos este pós-conselho e depois vamos ver o que é que acontece com o Conselho de Março, quais são as suas datas, uma vez já sabemos que o pré virão à Comissão Permanente e vamos ver se há condições do pós, ainda seja em tempo útil que a nossa Comissão reúna, se não for. Sim, claro, de acordo com as regras que estão estabelecidas. Pronto, os outros assuntos eram estes. E não sei se há algum outro assunto da vossa parte, não havendo, passo ao ponto 7, que é a aprovação das atas números 80, 81 e 82. Pergunto se há alguma objeção a alguma das atas, se não for o caso, porém à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas, encerramos o ponto 7, mas ainda não encerramos a nossa reunião. Porque há aqui um ponto pós-ordem de trabalhos, é uma notícia agridoce que eu quero transmitir-vos. É que é hoje a última vez que a nossa colaboradora Vanessa trabalha na nossa comissão. O que é um momento de tristeza para todos nós, apesar de estarmos apesar de estarmos em, digamos, em fase já, digamos, terminal, mas apesar disso é com muita pena que temos que ela deixe a comissão. Mas, por outro lado, é com satisfação que vimos, porque o ela sair representa também o reconhecimento do mérito, porque vai fazer um upgrade em termos funcionais e, portanto, é o reconhecimento dos méritos que já todos reconhecemos. E, por isso, eu queria deixar um agradecimento à Vanessa. Tenho a certeza que sou... E atenção. Pronto, e estive aqui. Tive cuidado de fazer aqui. E tive cuidado.